Olá! Está começando mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes.
Olá, pessoal, tudo bom?
Para iniciarmos a análise do sétimo episódio de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, da HBO, chamado Deriva Marca e que foi dirigido por Miguel Sapochnik. Começa nesse episódio já com o velório da Laena, que veio aí a óbito no episódio anterior. E a gente vê que toda a família real está reunida em Deriva Marca, que é aí a sede da Casa Velário. E nesse momento a gente tem o Waymond, que na série é o irmão do Lord Corlys. Ele está fazendo um discurso sobre a sobrinha, e sobre o sangue Velaryon também, e nessa hora ele começa a direcionar a sua fala para os filhos da Rhaenyra, e inclusive a gente consegue ver que a princesa fica desconfortável, o Viserys também chega a olhar para a filha, e as crianças também, elas perceberam, principalmente o Jace, o que, que o Waymond estava falando, e então o Daemon, ele ri. Ficou aparecendo ali no episódio uma coisa bem aleatória, mas a gente vê que ele deu essa risada justamente para tirar a atenção desse discurso que ele estava fazendo, direcionando para a princesa e os seus filhos. E nisso, o Corlys e a Rhaenys, eles até olham para o Daemon, né? Porque ficou uma sensação ali bem estranha, mas a cerimônia continua. E acaba, então, com o sarcófago da Laena sendo jogado no mar. Depois disso, a gente vê que vários dragões estão na ilha. Até no livro é dito que, nesse momento, parecia que Deriva Marca tinha se tornado uma nova Valíria devido aos vários dragões que estavam ali juntos. Né? Então, é um momentinho ali, a primeira vez que a gente vê todos os dragões ali juntos. Mas a Rhaenyra, então, ela está ali no meio com as pessoas e ela vai falar com o Jace. Então, ela chega ali e conversa com ele, que ele deveria conversar com as primas, pois elas tinham perdido a mãe. E aí o príncipe, ele diz que gostaria de ter essa empatia com elas, mas que, na verdade, ele achava que eles deveriam estar em Harrenhal de luto pelo Lyonel e o Harwin Strong. E então a Rhaenyra meio que se abaixa ali para o filho e diz que os Strong não eram seus parentes, mas os Velaryon sim. E então, porque a gente sabe, o Jace, ele é maiorzinho, então ele já se dá conta de que realmente é um bastardo, né? E ele era bem próximo do Harwin, inclusive. E depois disso, a gente também passa ali. Essa primeira parte, ele é um momento assim de que a gente tá vendo toda a família ali interagindo e conversando uns com os outros. E a gente tem o Aegon e o Waymond, eles estão observando a sua irmã, a Helaena. Ela tá sentada no chão e ela bem estranha, né, na forma aí que a série fez. Ela tá segurando uma aranha na mão. E começa a falar sobre dragões, tecendo dragões de linha e tal. E a gente viu que a Helaena, ela tem esse dom da família de ter sonhos de dragões. Então, até vale a pena sempre observar no que ela fala, porque parece que ela sempre vai dando aí umas dicas do que vai acontecer no futuro. E o Aegon e o Aemond, eles estavam ali observando ela. E eles começam a conversar sobre a Helaena, e nessa conversa a gente descobre que o Aegon e a Helaena, eles estão prometidos um ao outro. O Aegon, ele fala que a irmã é uma idiota e tal, e o Aemond, ele Inclusive diz que se fosse prometido à irmã, ele iria cumprir com o seu dever com ela. É, a gente também vê que o Aegon ele é bem chatinho, né? Ele já mostra aí que não é uma pessoa tão carinhosa assim. E também tem o Criston e a Alicent, eles desde o início estão ali juntos, sempre um do lado do outro, e eles começam a conversar, e o guarda diz à rainha que o Larys Strong está encarando desde que eles chegaram na ilha de Derivamarca. É, mas a Alicent diz que aquilo é apenas um olhar de orgulho, já que ele se tornou o novo Lorde de Harrenhal. É, mas realmente foi uma coisa que chamou bem a atenção, porque ele estava ali encarando muito, ele não tirava os olhos dela. É, e nesse momento de tristeza que estava acontecendo ali, o Jace, então, ele fez o que a Rhaenyra tinha dito, e ele vai até as suas primas, a Baela e a Rhaena. E a gente tem ali um momento bem fofinho entre os dois, onde a Baela segura a mão do Jace. Enquanto isso, o Corlys, ele vai até o Lucerys e começa a dizer que um dia, Maré Alta, que é a sede ali da Casa Velaryon, seria dele. Mas o Pequeno Príncipe, ele responde que não quer isso. Mas o Corlys, ele afirma que aquele é o seu direito de nascença, já que o Jace, no caso, um dia seria o rei no Trono de Ferro. E aí o Luke, ele bem chateado, ele diz, se eu for o Lorde de Derivamarca, todos estarão mortos. É, a gente vê como ele está bem, bem triste, né? É uma coisa que deu dó dele, inclusive.
É, né? E aí a gente já começa a perceber uma coisa que eu gostei muito do episódio, um dos pontos altos, é justamente mostrar essa ambição do Corlys, né? Como ele mesmo... porque essa questão da bastardia, né, dos filhos da Rhaenyra, né, os deleitinhos, é algo muito presente no episódio. Isso vai ser confrontado assim várias vezes, né?
Uhum.
E a gente vê o Corlys repetindo isso, ó, você vai ser meu herdeiro, o Jace vai ser o rei, né, como isso está envolvido, né, como parte da ambição desse personagem, né? Uma parte que eu gostei nesse primeiro momento foi o Aemond, né, porque a gente consegue perceber como ele é muito mais ligado nas coisas do que o Aegon.
Uhum.
É como se o Aemond já entendesse que ele entendesse o que está acontecendo ali, né, de que estão se formando, de que pode haver uma guerra futura, né? E eu senti muito isso quando ele fala pro irmão que a Halaena seria a rainha dele, né?
Sim.
Não fala ela vai ser sua esposa, ele fala ela vai ser sua rainha, então você tem que tratar ela. Então a gente já vê como isso está sendo ali enraizado, né, nas pessoas, essa questão dos lados. E como o Aemond, diferente do Aegon, ele já tem um entendimento maior sobre isso também. Acho que isso fica um pouco mais claro ao longo do episódio também, assim, por meio, né, da forma como eles vão desenvolver o Aemond, né?
Sim. E depois disso a gente tem também a Rhaenys, ela vai até, né, as suas netas, a Baela e a Rhaena, e as abraça, né? Inclusive, teve ali um momento bem estranho, porque a gente vê que a Rhaenys, ela olha pro Jace meio que, sei lá, uma coisa de saia daqui, ela meio que parece que tá olhando com um desprezo, é uma coisa bem estranha ali que tá acontecendo em relação à princesa e, né, o príncipe Velaryon. Mas ela vai ali com as suas netas, é bem carinhosa e tudo. E a gente tem também o Jace e o Aemond, eles acabam se encontrando ali na frente do fogo. Eles não dizem uma palavra, mas eles apenas se olham. E também tem ali um clima, né? Porque parece que eles querem falar alguma coisa, mas não conseguem. E o Aegon, né? Ele tá bebendo e paquerando todas as mulheres que estão ali, tudo. Que é isso que o Aegon é. A gente já viu no episódio anterior. E isso, ele é bem esse tipo de adolescente assim. E em todo esse momento, desde o início, a gente vê que a Rhaenyra e o Daemon, eles estão se olhando intensamente toda hora. Enquanto isso, o Leonor, ele tá lá na praia, ele tá dentro da água e chorando. Que é outra coisa que a gente consegue observar como ele está bem triste pela perda da irmã, né? É um dos que mais triste que está ali é o Leonor, né? E o Corlys, quando ele vê isso, ele vai então até o Crow e ordena que ele busque o seu patrão, né? E ele diz isso em voz alta, né? Bastante raiva, e acaba que todo mundo fica olhando para o Lorde ali, porque foi bem estranha a forma que ele ordenou. E nesse tempo, tudo vai acontecendo muito rápido. O Viserys, que estava sentado ali numa cadeira, ele está observando o irmão. Então ele se levanta e vai conversar com o Daemon. E aí ele diz ao irmão que as filhas dele eram muito parecidas com a mãe. Que isso era um conforto e uma angústia, e que os deuses podiam ser cruéis. Então o Daemon, né, ele acaba respondendo: parece que foram generosamente cruéis com você. E a Rhaenyra, ela está distante, mas ela observa o pai e o tio conversando. E o Viserys, ele nessa conversa, ele diz também para o Daemon que ele deveria voltar para Porto Real. E o príncipe responde que Pentos é o seu lar, assim como de suas filhas. Mas o Viserys, ele tenta ali convencer o irmão de que na corte tinha um lugar para ele, né, para qualquer coisa que ele precisasse. E nisso, o Daemon diz que não precisa de nada. Então ele simplesmente ele sai dali do irmão e vai embora. A gente vê também como o Daemon, ele tá bem ressentido, né, pelas coisas que aconteceram no passado. E o que a gente sabe, o Daemon quer a Rhaenyra, né? Mas aqui bem nessa parte a gente viu que ele parece que quer sair logo daquele lugar.
Sim. E na parte da Rhaenys, né, que a gente vê quando ela vai conversar com as crianças, eu acho que é um sentimento assim que não tem como muito que culpar ela, né? Tipo, ela sabe, assim, é uma coisa que fica muito nítido no episódio, né? Fica subentendido que todo mundo sabe que as crianças elas são bastardas, né? Então a gente vê no ao longo do episódio é diferentes formas de tratar essa bastardia. Alguns vão tentar tirar proveitos, alguns vão tentar tornar isso um fato mais vulnerável, né? É tirar proveito dessa vulnerabilidade, né, da Rhaenyra, né? E outros vão fingir que nada tá acontecendo, no caso do Viserys, né? Então, foi uma cena nessa primeira parte que chamou minha atenção, né? Assim como o Aemond e o Jace ali, né, na frente ali daquele braseiro, né, e eles não se falam, né, então a gente já vê como toda aquela questão do episódio anterior já tá surtindo efeito nesse, né, o fato de tratar o Aegon como futuro rei, né, abertamente até, né, o fato de as crianças não estarem mais se dando bem, não estarem mais se falando, né. E tudo isso chega a um clímax. Tudo isso que a gente vê, toda a tensão que a gente vê nesse velório da Lena chega a um clímax aí mais para metade do episódio.
E também tem, porque como os episódios eles são bem corridos, né, de um pro outro, nesse a gente vê que o Otto, ele voltou a ser a mão do rei, Então ele está presente ali no velório, né? E o Damon, quando ele passa ali pelo Mão, o Otto ele lamenta a morte da Laena para o príncipe. Mas então o Damon vira para ele, naquela raiva que ele sente pelo Mão, e diz: não importa o quanto a sanguessuga engorde com seu sangue, ela sempre sentirá fome. E então, depois disso, ele acaba saindo dali e indo, para onde ele quer ir. E nesse momento, a Rhaenyra, ela vê que o tio saiu dali da onde eles estavam, e ela manda o Jace e o Luke irem para a cama. E acaba que ela também vai na direção da onde o Daemon estava indo. E como já era bem tarde, o Viserys ele acaba se retirando ali daquele local. E quando ele passa pela Alicent, ele diz: "Vou para a cama, Aemma." Ele citando aí o nome, da sua primeira esposa. E a Alicent ela fica bem desconfortável em ver aquilo. E o Sir Harold, que é o Lorde Comandante da Guarda Real, ele pergunta ao rei se ele deve cuidar da rainha. E o Viserys diz que não, e simplesmente sai dali sem dar bola para ninguém. Mais tarde a gente acaba vendo também que o Aegon, ele tá no chão, bêbado, completamente apagado. O Otto vai até ele, olha assim para ver se ninguém tá vendo, e dá um chutão nele, segura o príncipe e o manda para cama. O Crow, ele que tinha ido buscar o Leonor lá na praia, ele aparece agora com o seu Lorde e ele tá bêbado, muito bêbado, e ele passa por todos e vai para dentro do castelo. Enquanto isso, o Aemond, ele olha para o céu e ouve um dragão no céu rugindo e ele acaba indo atrás desse dragão. Então ele sai dali do local e vai atrás. Então a gente passa para uma cena já dentro do castelo, quando as pessoas todas já tinham, acabou o velório, todo mundo tinha se recolhido. Mas o Corlys e a Rhaenys, eles estão conversando na frente de uma lareira. E a princesa diz que a Laena, ela queria ter voltado para casa, mas que o Daemon a impediu. E aí o Corlys, ele disse que o Daemon fez o que achava melhor, mas a Rhaenys responde: "O Daemon só faz o que for melhor para o Daemon." E aí eles têm ali uma conversa e tudo. E o Corlys, ele volta a falar que a coroa era da Rhaenys por direito, mas que o Grande Conselho de 101 tinha arrancado da cabeça dela. E aí ele pergunta se era tão terrível assim um marido querer recuperá-la. E aí a Rhaenys, ela diz que já tinha deixado essa coroa há muito tempo. E que essa busca do Corlys não se tratava de justiça, pois o que motivava ele de verdade era a própria ambição. E ela também ela começa a falar que Deriva Marca deveria passar da Laena para Baela, que era o verdadeiro sangue valeriano. Só que o Corlys, ele nesse momento, ele defende bastante o Jace e o Luke, os filhos da Rhaenyra. E ele diz que se fizesse isso de passar a Deriva Marca para Baela, isso iria lançar uma sombra ainda mais profunda sobre os meninos. Mas aí a Rhaenys, ela fala que os filhos da Rhaenyra não têm o sangue dele, mas as da Laena sim. E aí como eles estavam ali sozinhos, então eles poderiam falar abertamente que aqueles meninos eram bastardos. E nisso o Corlys ele simplesmente responde: "A história não se lembra do sangue, ela se lembra de nomes." Então a gente vê aqui nessa conversa que o Corlys ele defendeu aí o Jace e o Luke, mas a Rhaenys a gente vê que eles meio que se bateram ali, porque a Rhaenys quer uma coisa e o Corlys quer outra. Mas eu achei esse diálogo deles bem interessante.
É um dos melhores desse episódio, também gostei bastante. Ela não tá errada, tipo, é cruel, mas eu acho que a Rhaenys, ela é muito mais racional nesse diálogo do que, né, o Corlys, porque uma coisa que ela fala e que ela tá certa é que o Corlys, ele tá agindo muito por interesse, por ambição. Ele sabe que os meninos não são bastardos, ele pode ter um carinho, tudo bem, mas ele sabe que os meninos são bastardos, né? Ele pode ter uma afeição pelos meninos, mas isso daí fica subentendido para todo mundo, e o que a gente sente ao longo desse episódio é exatamente isso. Mas é aquela coisa que a gente percebe muito na história do Martin, que às vezes quem vai sentar no trono é muito mais do que direito, né? Tem muito da questão do interesse também, do interesse das pessoas que vão apoiar essa pessoa a se sentar no trono de ferro. A gente vê muito isso nas crônicas e a gente tá vendo isso com Corlys também aqui na série. Mesmo ele sabendo, no fundo, que as crianças, elas são bastardas, ele quer ter o seu nome no trono de ferro. Ele quer construir um legado. Tanto que ele fala, sangue não importa. O que vai estar lá nos livros de história são os nomes. Então, o nome de um neto meu vai estar lá como um rei de uma dinastia inteira. Então, é isso que importa. Então, às vezes, o direito ao trono, ele importa. Mas também é importante a gente sempre ver quais são os interesses por trás desse direito, né? O que que as pessoas querem em troca? A gente vê, por exemplo, nas crônicas com os Tyrells, que eles sabem, principalmente ali a Olenna, que os filhos da Cersei são bastardos. Mas, mesmo assim, eles fazem aliança. Eles apoiam o direito do Joffrey, depois do Tommen, porque eles estão interessados em botar o pezinho ali no trono de ferro. Então, acho que é o mesmo caso aqui do Corlys. Pode ter um sentimento, sim, mas ele está interessado em construir um legado também para sua família. E ele é realmente um personagem muito ambicioso.
Sim, e isso é uma. Em relação ao Corlys, eu acho que é uma boa adaptação focar nessa ambição dele, do seu nome no Trono de Ferro, porque ele realmente é assim no livro. Então, eu acho também uma coisa bem legal em relação a ele. E depois dessa a discussão aí entre a Rhaenys e o Corlys, a gente tem o Daemon e a Rhaenyra andando na praia e conversando. E aí eles começam, a princesa principalmente, ela começa a falar sobre o seu casamento. Ela diz que é uma farsa, que ela sabe muito bem disso, mas que nos últimos tempos ela se esforça muito mais para manter as aparências do que o Leonor. Ela também diz que eles tentaram conceber uma criança, mas não adiantou, não havia prazer. Então ela acabou buscando isso em outro lugar. O Daemon, ele diz que o Harwin era devoto a ela, que isso era bem visível para todo mundo, e a princesa responde que confiava nele e até diz que ela deveria ter tentado impedir o Harwin de voltar para as terras fluviais, e acaba citando a tal maldição de Rhaen, e que ela estava tão forte quanto na conquista. Então o príncipe responde que isso era só uma história de fantasma, mas que o Otto e a rainha adorariam aproveitá-la. Mas a Rhaenyra, ela diz que não acredita que a Alicent seria capaz de cometer um assassinato. E o Daemon, ele responde que todos são capazes de cometer depravações. A princesa ouve isso, ela diz que ele sim. Então o Daemon, ele pergunta e ele pede, né, na verdade, que ela seja mais específica. Então ela o lembra que ficou sozinha e que ele tinha a abandonado. Mas o Daemon, ele fala que tinha a poupar, na verdade, porque ela era uma criança. Mas a Rhaenyra, ela fala que a sua vida havia se tornado uma tragédia sem ele. E o Daemon, ele pergunta para ela, o que que ela achava da vida dele em comparação. Então a princesa pergunta se o Daemon amava a Laena, e ele responde que eram felizes juntos. Então, ela responde que isso já era uma grande conquista. Mas aí ela se aproxima ali do tio e começa a falar que ela não é mais uma criança e que, na verdade, ela deseja ele. Então, o Damon, ele no início, ele até fica meio, chega aí um pouquinho para trás e tudo, mas eles se gostam. Sempre foi assim, desde o início. A Rhaenyra sempre foi apaixonada pelo Daemon, e o Daemon, embora ele tenha uma visão para o Trono de Ferro, ele também gosta dela. E aí, para quem é Daemyra, que shippa esse casal, aconteceu e os dois ficaram juntos aí pela primeira vez.
Eu só acho que eles forçam muito eles assim, meio que como alma gêmea, sabe? Uma coisa meio assim, mas enfim. Eu acho também que teve todo o contexto da morte da Lena, né? Tipo, da Lena, então, tipo, eles nem esperaram e já foram logo pros conformes naquela situação, né? E é uma cena que foi muito comentada pela escuridão, né? Todo mundo reclamando muito do filtro que foi usado. Né, dizendo, muita gente dizendo que não conseguiu ver direito, né? Realmente é uma tomada bem assim, bem escura. Com eles ali na praia, né? E depois a gente vê em seguida com o Aemond, né, com a Veiga. Mas aí, né, gente, Miguel Sapochnick, né, que tá dirigindo. Então, foi um comeback da longa noite para todo mundo relembrar.
Realmente, esse filtro que eles usam, principalmente nas, no, na, nas cenas noturnas, é horrível, né? Parece que eles não aprendem, eles fazem de propósito, na verdade, porque é horrível mesmo. A tomada tinha tudo para ser muito bonita, mas a escuridão atrapalhou muito.
Eu acho que, assim, eu já tô reclamando disso, gente. Vocês sabem que eu tô reclamando disso desde o primeiro episódio. Eu não gosto do filtro que eles usam na série como um todo, né? Eles usam um filtro meio amarelado, uma coisa meio assim, parece que o Westeros está sempre coberta por uma camada de poeira, as nuvens sempre muito amarelas. Tipo, eu não gosto também, eu achei muito ruim o filtro que eles usaram ali no terceiro episódio, quando teve a Batalha dos Degraus. Então, essa coisa da estética, né? Com esses filtros que eles usam. Inclusive, a gente viu, como saiu muitos memes sobre essa cena, que os atores gravaram de dia, né?
Sim, realmente, os filtros que eles usam são bem ruins mesmo. Mas enquanto o Daemon e a Rhaenyra estavam junto lá, dentro de um casco de navio todo demolido ali na praia, o Aemond, então, ele estava ali também na praia e ele foi na direção da Veiga. E essa cena toda, eu achei ela muito legal. Embora ela fosse escura e não deu para ver quase nada, mas ela foi, no geral, uma cena bem feita, eu achei, porque a gente, inclusive, viu que realmente, embora o Aemond seja um Targaryen, eles mostraram como é um perigo se aproximar de um dragão. Tanto que a Veigra ali, ela ficou irritada com o Aemond tentando montar nela e ela quase, jorrou fogo ali nele. Mas foi interessante ver como acontece essa ligação de dragão e cavaleiro. Então, o Aemond foi ali, acalmou a Veigra em Alto Valiriano, ele acabou subindo nela, deu ali os comandos e a dragão, aí vovó aí dos dragões, ela acabou se levantando voo e tivemos aí a cena de Aemond se tornando aí o cavaleiro de Vhagar, que é o maior dragão aí dessa época, né, desse momento aí da dança. E enquanto isso estava acontecendo, a Baela e a Rhaena, elas viram na janela do quarto delas que tinha alguém ali com a Vhagar, tinha saído voando com ela. Então elas vão até o Jace, que estava dormindo, e acordam ele. E elas comentam que alguém tinha roubado a Veiga. E lá na praia, a Rhaenyra e o Daemon, eles também observam que tinha alguém voando com a Veiga, né? Não sabia quem, mas sabiam ali que tinha alguém que estava voando com ela, né? Então, depois dessa cena que teve aí do Waymond com a Veiga, o Waymond volta para o castelo e ele está retornando para o seu quarto quando ele é parado pela Baela, pela Raena, o Jace e o Luke. E aí a Raena, ela confronta ali o seu tio e diz que a Veiga era o dragão da sua mãe. Mas o Waymond responde que a mãe dela estava morta e que a Veiga agora tinha um novo montador. A Raena fala que a dragão era sua por direito, mas o príncipe responde que ela deveria ter reivindicado a dragão antes, então. E ele ainda diz: talvez seus primos lhe arrumem um porco para montar, combina com você. E nisso, a Raena parte para cima do Waymond, né, e começa a ter ali uma briga entre todas as crianças. A Baela soca o Waymond, vem o Jace, o Luke, derrubam ele, vai todo mundo para cima. Foi ali uma rinha de criança. E acaba que, num momento, o Waymond, ele pega uma pedra do chão e ele ameaça bater no Luke, no Jace. Mas então o Jace, ele joga terra no rosto do Waymond, e nesse momento o Luke, o nosso pequeno Luke Velaryon, ele pega ali a adaga que tá no chão, que era a adaga que o Jace tinha, e acerta ali no olho de Waymond. Sendo aí um grande momento, na verdade, a grande reviravolta aí desse personagem. A gente tinha um Waymond com os dois olhos, e agora Waymond, um olho ou o caolho, aí se transformou. E agora a gente vai ver um Waymond bem diferente.
Foi muito engraçado essa cena, eles brigando, né? E foi uma cena que repercutiu também, mas por toda a questão em torno da Veiga, né? Que as crianças, né? Principalmente as filhas da Laena, elas não aceitam o fato da dragão ser montado por outra pessoa, né? Mas aí é aquela coisa, gente, é uma perspectiva de duas crianças que estavam enlutadas, a mãe tinha acabado de. Né, eles tinham acabado de passar ali por um funeral, então eu acho que a dragão para essas crianças era tipo o único resquício da mãe, né? Mas de fato, o Waymond também tá certo. Ele fala que tipo a dragão tava ali sem um domador, então qualquer um que tenha o sangue do dragão podia reivindicar essa dragão para si. E é realmente assim que acontece, não tem essa coisa de que o dragão ele é a propriedade de alguém. Tanto que nos livros, quando o Aegon morre, assim que o Aegon morre, o Maegor, seu filho, reivindica o Balério para ele, né? E o Balerion aceita, né? E eles ali viram dragão, né? Com seu cavaleiro. Então foi uma coisa parecida aqui também, né? Então, mas a gente ao mesmo tempo consegue entender por que que as crianças ficam agitadas. Né, porque era algo que estava relacionado à mãe, a mãe tinha acabado de falecer, e são as coisas vistas, né, pela perspectiva de duas crianças, né. E voltando um pouquinho lá na cena do Aemon montando a Veiga, né, uma cena bastante legal, a gente vê que mesmo depois que ele monta ela fica meio que tentando derrubar ele, como se testasse para ver se ele ia conseguir ficar realmente em cima dela, para ver se ele era digno, né, de ficar sobre ela. E um dos pontos que a gente pode pensar do porquê que tá tão escuro, eu acho que eles tentaram meio que refletir assim a luz do luar, né? Para toda essa tomada com o Daemon e a Rhaenyra e do Aemond montando ali a Veiga. Eu acho que parte disso é para até esconder um pouco o CGI dessa dragão. É uma dragão enorme, né? Acho que exigiria um trabalho gigantesco para poder fazer. Então, é uma teoria minha que talvez essa parte tenha ficado um pouquinho escuro para esconder um pouquinho a Veiga, para a gente não ver todos os detalhes dela, já que a gente sabe que é muito caro fazer um dragão e eles mostram a Veiga bem grande, né, nesse episódio. Quanto maior o dragão, mais caro fica.
Sim. Sim. E logo depois dessa briga aí das crianças, o Eamon tava no chão e a guarda real chega ali para ver o que que aconteceu. Então, a gente vê depois que tá todo mundo reunido ali no salão de Deriva Marca e o Viserys, ele tá furioso e ele pede que os guardas expliquem como que isso foi acontecer. E então o Harold, ele responde que os príncipes deveriam estar na cama, né? Inclusive, o Criston disse que né, eles tinham sim que defender a família real, mas ninguém esperava que era necessário proteger os príncipes dos príncipes, né? Mas o Viserys disse que aquilo ali não tinha cabimento acontecer uma coisa daquela. E o Cristo, então, ele diz que o Aemon, ele tinha sido atacado pelo Jace e pelo Luke. E a gente vê como os dois estavam ali sozinhos num cantinho, enquanto o Aemon estava cercado ali de um mestre, da Alicent, estava o Aegon, a Helaena, né? Tinha um monte de gente ali. Então a rainha pergunta ao mestre se o filho dela iria se recuperar. Então ele diz que a carne iria sim se recuperar, mas que o olho tinha sido perdido. E nisso, a Alicent, furiosa, ela se levanta ali do lado do Aemond e dá um tapão na cara do Aegon e pergunta onde ele estava. Inclusive, dá bastante pena do Aegon nesse episódio, porque a gente vê como ele é bem desprezado, né? Ele apanha de todo mundo. E a gente vê também como ele só queria viver ali a sua vida do jeitinho dele, né? É uma coisa que realmente dá bastante pena de ver. E naquela discussão que estava valendo entre a Alicent e o Aegon, o Corlys e a Rhaenys, então, eles chegam ali no salão, e enquanto a Rhaenyra e o Daemon, eles também chegam no local. E nisso, a Rhaenyra, ela vai olhar o Luke, que tá ali machucado no nariz, e as crianças, nesse momento, eles começam a discutir, começam um a acusar o outro. E nisso, o Viserys, ele ordena que todos fiquem quietos. E bem nesse momento, o Jace, ele diz a Rhaenyra que o Aemond tinha o chamado de bastardos. Então, o Viserys, ele vai até o filho e pergunta, na verdade, ele pede que ele diga a verdade. A Alicent, ela diz que o seu filho tinha sido mutilado e que o filho da Rhaenyra tinha sido o culpado. Mas a princesa responde que aquilo tinha sido um acidente lamentável. E nisso a rainha, ela começa a rebater, dizendo que o Lucerys havia levado uma adaga para a emboscada e que ele queria matar o Aemond. Mas a Rhaenyra, ela diz que os filhos dela tinham sido atacados e forçados a se defender, e que insultos vis tinham sido desferidos contra eles. O Viserys, nesse momento, ele pergunta que insultos foram esses. Então a princesa responde que a legitimidade do nascimento de seus filhos tinha sido questionada. Os filhos dela estavam na linhagem do Trono de Ferro e que uma acusação dessas era maior das traições. Inclusive, ela até diz que o Aemond deveria ser severamente interrogado para saber de onde ele ouviu aquelas calúnias. Então, o Viserys, ele pergunta ao Aemond onde ele tinha ouvido aquela mentira. A Alicent, ela interrompe nesse momento e diz que tinha sido apenas uma chacota durante o treino, coisa de meninos. Mas o Viserys a ignora completamente e pergunta de novo ao filho. Então a rainha, ela de novo interrompe ali e pergunta onde que estava o Leno. E a Rhaenyra diz que não sabia, que ela não tinha conseguido dormir e que tinha saído para dar uma caminhada. Então a Alicent, ela responde, entretendo seus escudeiros, me arrisco a dizer. E o Viserys, nessa coisa aí da Alicent interrompendo toda hora, ele volta de novo a perguntar para o filho onde ele ouviu aquelas mentiras. E nesse momento, o Aemond, ele olha para a mãe, a Alicent, inclusive fica ali meio, parece que ela deu uma congelada nesse momento, mas o Aemond acaba respondendo que foi o Aegon. E ali, coitado do Aegon, ele fica, eu, né, foi pego de surpresa. Então o Viserys vai até ele e pergunta onde que ele tinha ouvido tais calúnias. E o príncipe responde que todos sabiam, era só olhar para eles. Então o Viserys, ele fica mais furioso do que já estava e ele pede, berrando, que aquela rivalidade ela tinha que terminar, né? Que eles eram uma família. E também pede que eles todos se desculpassem e mostrassem boa vontade uns com os outros. A Alicent, ela diz que aquilo não era o suficiente, e acabou pedindo em troca um olho do Lucerys. O Viserys, ele nega, e nesse momento ela se impõe e diz: se o rei não busca justiça, a rainha o fará. Ela inclusive pede para que o Sr. Criston, ele traga a ela o olho do Lucerys. O Criston, no caso, ele diz que ele, na verdade, ele é o seu protetor pessoal, mas ele tem que obedecer, mesmo é o rei, né? Mas a Alicent, ela tá ali chorando, bem apavorada, né? E ela começa a insistir, na verdade, que ele é juramentado a ela, mas o Criston, ele acaba não fazendo nada. E aí o Viserys, ele afirma que aquele assunto havia terminado e que qualquer pessoa que ousasse questionar a paternidade dos filhos da Rhaenyra teria a língua cortada. A princesa, ela agradece ao pai por essa decisão dele. Mas a Alicent, que estava ali, né, a gente vê nessa cena como ela estava quase explodindo de raiva, ela acaba pegando a adaga do Viserys e corre em direção à Rhaenyra. Nesse momento, todo mundo começa a berrar, o Viserys cai no chão, o Sr. Harold, ele vai também correndo para tentar segurar a Alicent, vem o Criston, aí o Daemon interrompe, o Criston deixa ele interferir, vira ali uma bagunça. Então começa a ter ali uma discussão da Rhaenyra e da Alicent. A Rhaenyra fala que a rainha tinha ido longe demais. E a Alicent, ela responde, né, bem chorando, né, bem apavorada que ela estava, e ela pergunta assim: eu, o que eu fiz além do que era esperado? Eternamente apoiando o reino, a família, a lei, enquanto você a tudo despreza como deseja. Onde está a obrigação, o sacrifício, esmagado debaixo de seus belos pés? Agora você tira um dos olhos do meu filho, e até disso você sente no direito. E aí a Rhaenyra, ela acaba respondendo: exaustivo, não é? Esconder-se sob o manto de sua retidão. Mas agora todos podem ver quem você é. E nisso, a Alicent, então, ela desce com a adaga na mão e corta o braço da Rhaenyra. E aí fica ali todo mundo, olha, surpreso, né? Porque a princesa, a herdeira do Trono de Ferro, foi ferida. Né? E, inclusive, ali tem uma. Foi bem repartido nessa cena que a gente vê, o Daemon vai pro lado da Rhaenyra, do Corlys, da Rhaenys. E nessa parte eu achei bem legal, porque ficou bem dividido, né, do que são os negros e os verdes, né, as duas facções desse momento aí da Casa Targaryen. Então eles fizeram ali uma divisão bem legal. E o Aemond, então, ele vem e fala pra mãe: não sofra por mim, mãe. Foi uma troca justa. Posso ter perdido um olho, mas ganhei um dragão. E é aqui que eu acho que, pelo menos para mim, o Aemond foi, né, aí a grande estrela desse episódio. Então, eu acho que essa cena toda, embora tenha umas incoerências, né, no quesito de que a princesa foi atacada e nada acontece, né? Isso são coisas que não deveria ser assim, mas a gente já está bem acostumado que o roteiro, ele entrega cenas de drama para chocar e que não vai acontecer nada porque eles não querem,
É, mas no geral eu achei essa cena bem legal. O contexto todo foi bem interessante, né? Entregou falas que tem no livro, né? Achei bem legal. E o Aemond foi o grande destaque.
Foi uma cena bem tensa, né? Assim, todo o ressentimento ali que eles estavam nutrindo, né? Um pelo outro, os lados foram aí jogados aí no ventilador, né? Nessa parte. Uma coisa engraçada que a gente estava até comentando é como como o Tyrion, né? Tyrion Lannister, ele mostra nas crônicas como é mais inteligente você não tentar revidar, né, sobre os boatos de bastardia, né, já que quando o Stannis manda uma carta pro reino dizendo para todo mundo que os filhos da Cersei era bastardo, a Cersei queria revidar. E aí o Stannis vai e fala, o Stannis não, o Tyrion vai e fala, ó, você não tem que fazer isso, você tem que fingir que não é com você, tem que ficar quietinha, não fala nada, deixa o pessoal falar que com o tempo isso vai morrer. Porque quanto mais você resistir, quanto mais você dizer que não, mais as pessoas vão comentar. E é justamente isso que acontece com a Rhaenyra e com Viserys. Quanto mais eles negam e quanto mais eles tentam fazer coisas para que as pessoas não comentem, tipo, ó, vou cortar a língua de quem falar sobre isso, quando você falar. Mais as pessoas comentam, mais as pessoas têm certeza que essas crianças não são legítimas. Essa cena, ela me lembrou muito. A cena que acontece também no Guerra dos Tronos, quando a Lady não, a Nymeria, né, ela ataca o Joffrey, né, que a Cersei fica lá, tipo, eles fazem uma espécie de conselho ali nas terras fluviais, né, como se fosse um tribunal praticamente, né, onde a Arya é julgada com sua loba, e aí a Cersei vai e fica exigindo que a loba seja morta, que a Arya seja punida, que ela quer fazer um, tipo, quer usar a pele do lobo, né, como se fosse uma espécie de casaco. Então, essa tirada da Alicent nessa cena me lembrou muito essa Cersei vingativa, né, do Guerra dos Tronos. Mas foi uma cena bem legal, assim. Acho que é um dos grandes pontos altos desse episódio. Foi esse momento onde a gente consegue ver claramente ali já a formação dos negros e dos verdes, né?
É, foi aí o ápice do episódio. A gente tinha passado já pelo Aemond voando no dragão, né? E aqui foi onde tudo acaba, né, explodindo de vez.
Sim, e uma coisa, só para complementar, é que a Alicent, ela admite justamente aquilo que a gente estava conversando no episódio passado, né? O problema dela com a Rhaenyra é como ela ali sente faz tudo que se espera de uma mulher, né? Anda na linha, é mãe, é isso, faz aquilo, e a Rhaenyra, ela vive transgredindo do jeito que dá essas regras, né? Tendo os casos extraconjugais, com quem ela quer, tendo filho bastardo, então, assim, bem diferente dessa Alicent que segue as regras, né? E ela acaba também atirando isso na cara da personagem. E também é muito interessante como quando a Rhaenyra fala, ó, aí está você. Agora todo mundo tá vendo como que você é de verdade.
É, e uma outra coisa que eu achei bem legal também é que parece que finalmente a gente conseguiu ver o Viserys sendo esse pai que tem uma paixão enorme pela Rhaenyra, né? Diferente lá nos primeiros episódios, onde a gente via o Viserys um pouco distante da filha, justamente porque ele, né, tinha essa obsessão por um filho homem. Mas eu acho que desde o episódio passado a gente começou a ver como o Viserys, ele é muito protetor com a filha e também como ele acaba mimando ela muitas vezes. Nesse episódio, eu acho que isso ficou bem visível, porque fica bem claro como ele faz tudo pela filha. É bem diferente, por exemplo, com todos os outros filhos dele.
Sim.
Então, assim, a gente sabe que no livro o Viserys, ele é muito chegado nas filhas, na Rhaenyra e na Helaena. Aqui na série, eles não botam ele interagindo, né, com nenhum dos outros filhos, né, a gente não tem um momento mais dele com eles, mas ficou bem claro aqui, justamente nessa cena, de como a Rhaenyra é a maioral para ele, é tudo pro Viserys, e os outros filhos parece que estão sempre bem distantes dele, né, e isso eu achei uma coisa bem legal, porque é uma coisa que a gente tem no cânone, né, que é realmente um Viserys que ele mima a filha e a protege de tudo e todos, né, enquanto vivo. Então eu acho que ficou bem visível isso e foi bem legal. E aí depois dessa briga aí, dessa grande família, a Alicent está no seu quarto e o Otto vai falar com ela. E aí a Alicent começa a se lamentar pelo que aconteceu, ela diz que perdeu a compostura e que isso fez o Viserys ficar ao lado da Rhaenyra para sempre. O Otto, ele bem orgulhoso, né, ele diz que se surpreendeu com esse lado da filha, né, ele até diz que achava que essa pessoa talvez nem existisse, né, mas ela responde que o que tinha feito, né, foi horrível e que se arrependia. E aí o Otto, ele acaba dizendo, nós jogamos um jogo horrível e agora pela primeira vez vi que você tem a determinação para ganhá-lo. E aí o Otto acaba dizendo para Alicent ir procurar o Viserys e mostrar arrependimento. E ele ainda diz que o Aemond, né, embora ele fosse um trapaceiro e foi ali se arriscar em domar a Vhagar, mas que no fundo ele estava certo. Porque trazer esse dragão para o lado deles valia 1000 vezes o preço que ele pagou. E aqui nessa cena, eu acho que ficou parecendo aquela coisa lá no início, de que o Otto tá ali que manipulando a filha. E lá no primeiro episódio, depois que a Emma morre, o Otto diz pra Alicent ir procurar o Viserys. E aqui ele tá fazendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que... eu não sei, eu gosto muito mais dessa Alicent, né, que faz essas coisas de ir para cima, né, de ela se mostrar mais, né, de ela se impor, porque quando vem essa coisa de que o Otto que manda a Alicent, aí tem o Larys que faz as coisas por ela, essas coisas eu acho que quebram muito, porque fica parecendo de que a Alicent ela não faz nada, é os outros que estão ao redor dela que a apoiam, mas que nunca tem a mão dela, sabe? São só os outros.
Mas isso aí não é novidade, né? E vai ser assim até o final. Pelo menos nessa temporada, eu acho. Tudo passa pela mão das outras pessoas, né? Ela, ainda que ela esteja mais enérgica, mas a grande articulador ali da dança tá sendo o Otto desde o início. E aí você falou do Larys, eu me lembrei que o episódio mostra que ele é um personagem sozinho, né? Ele não tem ninguém lá no velório, na cerimônia, né? Mostra que ele tá, tipo, super deslocado. E ele fica olhando pra ela, assim, tipo, igual um cachorrinho. E eu senti, assim, que ele tem uma crochada, né? Eu senti que ele gosta dela, da Alicent, né? Ou fica ali querendo sempre ter a atenção dela. Uma outra coisa que o episódio mostra é que, assim, como explica, de certa forma, por que os valerianos sempre casavam entre eles mesmos, né? Que ali o poder ficava dividido entre algumas famílias e acabou. E mesmo assim eles brigavam. A casa Targaryen, o Aegon conquistou, e uma das coisas que ele teve que ceder era o casamento dos Targaryen com as casas de Westeros. A partir do momento que começou a acontecer isso, começou a vir as contendas, né? E aí, agora a gente tem aí os Hightower e a merda tá formada. Porque agora você tem ali duas facções dentro da casa, né? E todo mundo vai brigar ali pelo direito ao Trono de Ferro. Voltando para a conversa, eu achei uma conversa também interessante, né? Do Otto, acho que também foi um ponto legal do episódio, mas... mostra justamente isso. O Otto, ele é o grande articulador de tudo que está acontecendo ali. Ele é a grande mente por trás do que está acontecendo. E a Alicent, ela só segue a cartilha que o pai tá dando para ela. É basicamente isso. A gente ainda não viu a Alicent tomando, tirando essa coisa de avançar sobre a Rhaenyra com a adaga, a gente ainda não viu a Alicent tomando uma decisão por si mesma, né, por conta própria, algo que ela manipule ali para que aconteça. Tem sempre alguém por trás, ou Otto ou Larys.
É, e a gente percebe também que toda essa treta aí que aconteceu na família, ela foi ali durante a noite inteira, né? A gente viu que foi uma madrugada inteira, desde o Aemond voando a Veigar, a Rhaenyra e o Daemon juntos, tudo isso foi a madrugada inteira, porque depois a Rhaenyra, ela estava no seu quarto e o Maestre estava ali suturando, né, o corte que, né, foi feito ali no braço dela, já era de dia. E então o Leonor, ele chega e ele vai ver a sua esposa, né? Então a princesa pede que o mestre, os filhos, que o Jace e o Luke estavam ali, ela pede que todos eles saiam e então fica sozinha ali com o seu marido. E aí eles têm uma conversa muito fofinha, adorei a conversa deles. Né? E ele se lamenta bastante e diz que não tinha conseguido defender a irmã e nem ela. Né? E aí a Rhaenyra, ela volta a dizer para ele que o Aemond tinha chamado seus filhos de bastardos. Né? E o Leonor, ele diz que falhou com ela. E aí ele diz: eu odeio os deuses por terem me feito como sou. E então a Rhaenyra responde: eu não odeio, você é um homem honrado, com um bom coração, é algo muito raro, né? E aí ele diz que vai se comprometer mais vezes com ela, né? Que eles haviam feito um trato no passado e que ele iria cumprir com isso e queria criar os seus filhos para serem os príncipes do reino, né? Eu achei muito bonitinha essa conversa deles.
Sim, eu também gostei bastante desse momento super franco, né? E ela também sempre apoiando ele nas decisões dele, né?
Sim. É um momento bem fofinho, bem legal mesmo deles, né? E depois, então, a gente tem a Alicent e o Viserys, né? Eles já estão indo embora de Derivamarca e eles estão na carruagem. E aí, uma coisinha, uma cena rápida, né? A rainha pede desculpa pelo que tinha feito, né? Mas o Viserys, ele tá bem ruim e decide que não quer falar sobre nada, né? Eles acabam não conversando muito mais. E nisso, como eles estão indo embora, a gente vê então a Veigar, ela tá indo junto, né, com o navio que tá indo embora, né? E ali com ela tá junto o Sunfire, que é o dragão do Aegon, e a Dreamfire, que é a dragão da Helaena. E aí os três vão embora junto ali. E nisso, a Rhaenyra, ela tá vendo eles indo embora e vem o Daemon e eles têm uma conversa. E aí ela diz pro tio que o fogo é um poder estranho, que tudo que a casa Targaryen possui é devido a ele. E ainda assim, ele tinha tirado tudo que eles amavam. Né? E aí o príncipe responde que talvez os Velaryon soubessem a verdade, que o mar era o melhor aliado. Né? E aí a Rhaenyra diz: o fogo é uma prisão, o mar oferece uma escapatória. E aí tem um momento que intercala aí nessa cena, a gente vê lá no navio que está indo embora a Alicent com o Larys. Eles também têm uma conversa ali junto. E ele acaba dizendo para a rainha: se a senhora quer um olho para equilibrar a balança, sou o seu servo. E aí a Alicent diz que não precisa disso, mas que a devoção dele não passa despercebida. Né? A gente vê como o Larys, ele tá ali, né, tentando chegar mais perto cada vez mais da rainha. E a gente já falou no podcast passados, ele é um personagem aí bem importante que vai causar muito, né, durante a dança.
Sim.
E aí volta lá para Rhaenyra, e aí a gente tem ali um momento que ela fica olhando para o Daemon e acaba dizendo que ela precisa dele, que ela não pode encarar os verdes sozinha. É, e então ela pede que eles se unam, né, eles unam o seu sangue como Aegon o Conquistador e suas irmãs. É, com o Daemon ao seu lado, a herança dela não seria facilmente desafiada. E aí a Rhaenyra diz que os Velaryon eram do mar, mas eles dois eram feitos de fogo. E então o Daemon, ele diz que eles não podiam se casar a menos que o Leonor morresse. E a princesa diz que sabia disso. E nesse pedacinho dessa conversa, a gente vê como a Rhaenyra já chama o outro lado de verdes. E a gente também teve aí a estreia de Emma Darcy falando em Alto Valiriano. Achei muito legal. Eu acho que ela falou muito bem. E foi isso. A Rhaenyra pediu seu tio Daemon em casamento. E é um momento aí que deu um susto em bastante gente. Porque depois a gente vê que o Daemon vai falar, né, em um local bem distante com o Carl. E ele tem ali uma conversa com ele e pede que mate o Leonor com testemunhas. E nesse momento, então volta ali de novo para Rhaenyra junto com o Daemon, que eles estavam ali juntos, e ela acaba dizendo: "Não governarei através do terror, nem serei uma tirana." A qual o Daemon responde: "Um tirano só governa pelo terror, mas se um rei não é temido, ele não tem poder. Se você quer ser uma rainha forte, tem que cultivar amor e respeito, mas seus súditos devem temer você." Eu adorei essa parte, até porque o Daemon, ele foi muito Maquiavel, né? Ele teve todo o discurso de Maquiavel. E ele está correto, né?
Tá
Porque
certinho.
ele está correto, porque é isso aí, né? Um rei, ele, obviamente que, né, aquela coisa de entre amar e ser temido, qual que é o melhor? O aconselhável é ser os dois, mas se tu não puder ser os dois, então tu tem que ser temido. Porque as pessoas, elas tendem a ter muito mais medo de ofender alguém do que é temido, do que alguém que, né, vive ali só pelo amor, pelas pessoas que quer só agradar. Então, o Daemon, ele deu um ótimo conselho aí para Rhaenyra. Né? E nisso a gente vê que o Daemon, ele tinha atacado uma pessoa e quebrado o pescoço dela, né? E nisso corta pro Leonor e o Kral se encontrando ali no salão, onde o Corlys e a Rhaenys estavam conversando lá no início do episódio. Eles têm ali uma conversa, a gente vê que o Kral aparenta tá com ciúmes ali do Leonor e tal. Eles acabam brigando, né? Um servo ali que tinha entrado junto com o Leno, ele vê a briga, ele sai correndo e diz que vai pedir socorro. E nisso vem o Corlys e a Rhaenys ali com outros guardas. Eles entram ali no salão e encontram um corpo carbonizado. E nisso a Rhaenyra ao fundo, ela diz que o reino vai de alguma forma culpar ela pela morte do Leno. E o Daemon diz que é para deixar eles falar, porque eles saberão a verdade, mas os inimigos não. Então, neste momento aí que a gente vê, a Rhaenyra e o Daemon ordenaram o assassinato de Leonor, né? Mas eu achei muito legal essa conversa final deles, porque o Daemon, ele só disse verdades para Rhaenyra, né? E eu gostei muito disso, de como eles estão começando, né, a se impor através disso, de tu quer bater de frente comigo? Tudo bem, mas olha só, eu sou capaz de fazer disso. E eu achei isso muito legal.
E é o que ele falou no final, você tem que deixar eles falarem. Isso vale também para o fato dos filhos dela serem bastardos, né? E a gente volta naquilo que eu falei. Quanto mais você tentar resistir, você tentar rebater, mais as pessoas vão falar sobre isso, mais as pessoas vão ter certeza sobre isso. Então foi mais um conselho. E claro que ele não estava falando disso, mas foi mais um bom conselho que ele deu para ela.
É, o Damon tem dado para ela uns quantos conselhos bem legais. A gente viu isso também lá no episódio 4, quando os dois foram lá na cidade, lá caminhar nas vielas de Porto Real, onde eles falaram naquela apresentação que tinha, e o Damon mostrando, né, para Rhaenyra, lá novinha, para ela se deparar com a opinião das pessoas sobre ela ser aí a futura rainha do reino. Então eu acho que o Daemon, ele tá ali sendo, né, ajudando muitas vezes a Rhaenyra a ter essa luz, né? São mais opiniões, é um bom conselheiro para ela no geral.
Sim.
E logo depois disso, então, Rhaenyra e Daemon acabam se casando em uma cerimônia valyriana. Junto com eles ali que tá observando, são as testemunhas. Tá, o Lucerys, o Jaehaerys, a Baela, a Rhaena e um mestre. Eles são ali as testemunhas deste casamento. E aqui entra uma coisa que eu achei bonitinho o casamento deles. Achei legal ver uma cerimônia valyriana, mas eu achei muito complicado porque foi um casamento valyriano. É legal, mas tem aquela coisa de que, assim, em Westeros, principalmente a coroa, ela só reconhece a fé dos sete. É ali a religião da coroa e do sul de Westeros. Então, os casamentos, eles só são legítimos através dessa fé. Então, assim, eu achei meio complicado, meio que parece que, não sei, dá pra falar que é um furo ou não, porque num casamento valyriano, pode ser importante ter um significado para a Rhaenyra e para o Daemon, mas para o reino, isso não é um casamento legítimo. Então, qualquer criança que venha, né, dessa união seria, aos olhos de Westeros, bastarda, né? Muito provavelmente a série não vai tocar nisso e vai fazer como legítimos, mas assim. Foi bonitinho, mas eu achei que é uma coisa bem que foge aí, né, do que é estabelecido nesse universo.
A reta final desse episódio foi fanservice, né?
Foi.
Tipo, esse casamento foi fanservice. Não o casamento que eles realmente casam, mas uma cerimônia valeriana. A gente tem, acho que, dois Targaryens em Westeros casando em cerimônia valeriana. A gente tem o Aegon, mas o Aegon casou antes da conquista. Então, assim, eles aceitaram porque foi uma coisa antes dele se tornar o rei de Westeros, que ele se casa com as suas irmãs. E depois a gente tem o Maegor, que deu todo um caô com a fé também, deu toda uma confusão. Não era um casamento muito bem aceito, depois teve uma guerra. E aí, a partir de então, a casa passou a fazer casamentos somente pela fé dos sete, que era a fé da coroa, a fé, digamos que oficial ali do reino. Então, assim, para tu ser legítimo e ter filhos legítimos, você tem que fazer uma cerimônia de acordo com a fé dos sete, né, do ponto de vista da coroa. Então, essa parte aí foi fanservice, eu acho que até pelo que a série está construindo, dessa ligação deles com o Valeriano, ela falando que eles eram feitos de fogo, né? O Viserys já tinha dito em episódio passado que eles dois eram fogo e sangue, né? Que eles tinham essa essência da casa. Eles sempre conversam em Valeriano, então acho que foi algo que está muito mais de acordo com a construção dos personagens da série do que algo que seja coerente com a história em si. Então, para mim, isso foi puro fanservice. Não vou dizer que eu não gostei, mas foi fanservice.
Foi fanservice puro. Porque é isso. Foi uma cerimônia bonitinha, legal. Eles estavam lindos juntos ali. Bem legal de ver como é que é essa cerimônia e tal. Mas é isso, sabe? Tem toda essa questão de que foi um casamento valeriano e isso não é reconhecido mais naquele momento no reino como um casamento legítimo. Mas a série provavelmente vai ignorar isso, vai seguir em frente, e Daemon e Rhaenyra aí casaram, vão ser legítimos, os filhos desse casamento serão legítimos também, porque a série quer. É basicamente isso, né? E depois desse casamento, então, a gente vê que o Leonor, ele está vivo, muito bem vivo, ele raspou a cabeça, né? E foi embora ali com o Carl, que é o seu amante. E aqui, de novo, eu achei legal o Leonor ficar vivo, porque no livro ele de fato morre. Ninguém sabe as circunstâncias exatas do Leonor, da morte do Leonor. Alguns dizem que o Daemon mandou matar, outros que o próprio Carl matou o Leonor por ciúmes, né? Existem várias versões, mas no livro é fato, o Leonor morre. Aqui na série, a coisa fugiu completamente do cano e eles deixaram o Leonor vivo. Achei legal, mas é a mesma coisa, isso abre não é nem um furo, né? É um rombo aí na lógica desse universo, que a gente tá vendo que a série não liga para essas coisas. Mas também é algo complicado, porque o Leonor, ele pode estar morto para as outras pessoas. Mas ele é ligado a um dragão, que é o Seasmoke. E o Seasmoke, ele sabe que o seu cavaleiro está vivo. Não importa aonde o Leonor vai. Ele pode estar do outro lado do mundo. O dragão dele sabe disso. E enquanto Leonor estiver vivo, nenhuma outra pessoa vai poder domar esse dragão e ser o novo cavaleiro, né? Então, e o pior de tudo é que o Seasmoke, ele é montado por outra pessoa durante a dança. Então, assim, o que a série vai fazer, né? Ela vai ignorar toda essa história que tem de ligação dragão-cavaleiro, né? Ou então será que no futuro eles vão voltar com o Leonor, mas se voltar com ele, como é que vai ficar a questão do casamento da Rhaenyra e do Daemon? Ou será que o Leonor vai voltar como outro personagem? Então é aquela coisa assim, pode ter sido para muita gente bem legal ele estar vivo, mas aí fica um furo enorme nessa história.
Eu acho que eles vão deixar assim mesmo. Eu acho que quando tiver a dança, provavelmente esse Smoke vai ser aquele dragão inteligente que vai atacar sozinho, sem montador. Né? A gente sabe que não é bem assim. Os dragões, para eles focarem ali na batalha, eles têm que ter uma montaria. Tanto que a gente depois tem ali a semeadura, né? Que é aí que acontece o contexto que vai aparecer um novo montador do Seasmoke. Né? Justamente para você montar esse dragão e levar ele para uma batalha. Porque senão, quem te garante que ele vai? Quem te garante que ele não vai ficar mais interessado em comer os corpos do que atacar? Então você tem que ter uma pessoa para comandar ele. Não é assim, né? Mas provavelmente vai ser igual os dragões da Daenerys, o Rhaegar e o Viserys, que atacavam, faziam tudo direitinho, sem ter um montador, sem ter uma montaria. Né? E, tipo assim, eu também gostei muito de ver o Leonor tendo seu final feliz, né? Seu feliz para sempre. Mas assim, eu espero que a mãe dele, pelo menos, isso já seria mais um furo contra o casamento da Rhaenyra, mas eu achei muita crueldade com os pais, né? Porque eles tinham acabado de perder a filha, e aí vem isso para poder, né? Ele, tudo bem, ele ser feliz, mas tem esse lado cruel também. E não fica muito claro se... Porque tem vários cortes, né? Nessa parte. Não fica muito claro se a Rhaenys ficou sabendo, o Collis ficou sabendo, né? De tudo ali. Como é que foi arquitetado. Mas eu espero que, sei lá, que sim, mas não sei. Não tenho certeza. Mas fiquei feliz por ele ter um final ok. Mas tem aquela questão do lado da incoerência também, né? Então, pra mim, isso, ainda que eu tenha gostado, foi também um fanservice.
Foi. Infelizmente, eu acho que vai ser isso mesmo. Vai ficar por isso, não vai ter explicação, não vai ser mais aprofundado. Quem sabe eles nem voltem mais a tocar nesse assunto, porque é aquela coisa, vai ser assim porque o roteiro quer, não porque tem uma lógica, né? Então, eu duvido que o Leonor volte para a história. Então, vai ser isso, não
Também
tem.
acho que não volto.
Tem uma explicação para dar, não tem, porque é como tu disse, é um fanservice, né? Então não tem muito o que querer ficar discutindo sobre isso, mas realmente foi inclusive doloroso de ver a Rhaenys, né, chorando e berrando sobre aquele cadáver todo, né, queimado ali na frente dela, né? Mas eu acho que nem isso vai ter. Acho que no próximo episódio já vai ter outro salto temporal. Vai ser o último, inclusive. Agora nós vamos ter todos os atores finais desses personagens. Então vai ter um salto aí de uns quantos anos. Eu acho que talvez uns 3, 4 anos no máximo. E acredito que vai ser igual na questão do Criston. Não vai ter explicação nenhuma. A gente não vai saber se a Rhaenys foi informada que o filho só fugiu e tal. Acho que vai ficar por isso mesmo, né? Coisas aí que House of the Dragon faz. Não tem muito o que questionar, falar sobre isso.
Claro.
Tem mais alguma coisa para falar?
Não, só para dizer que eu acho que vai ser isso mesmo, que não vai dar em nada, que provavelmente ela vai achar que ele tá morto mesmo, vai ficar essa historinha aí. É uma história estática, né? Não, ela não vai, ela para no certo ponto e depois não desenvolve mais. E eu acho que isso acontece muito até pela questão dos saltos, né? Acho que ficou desconfortável já esses saltos temporais, né? Tipo, passa tempo muito rápido, acontece uma situação, ela não evolui muito. Os personagens mudam de personalidade, assim, alguns meio de forma meio que brusca. Então, acho que a questão da temporalidade se tornou desconfortável um pouco de assistir. E a gente vai ter mais um salto e a gente espera que seja o último, né? Pelo menos nessa temporada. Mas era só isso mesmo, não tem mais nada para falar, não.
E essa primeira temporada, na verdade, não é nada mais do que uma introdução aí da história, porque o foco da série é a Dança dos Dragões. E para a gente entender aí essa guerra civil, a gente tem que entender mais de 20 anos de história. Então, a gente entende que eles precisavam voltar realmente muitos anos. Mas teve aí tantos saltos temporais e que acho que ninguém aguenta mais ver esses pulos, né? Então, espero aí que a gente já se encontre com esse elenco fixo, porque já estamos chegando no grande momento, né, do estouro dessa guerra civil. Então é isso. Nós encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil e esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura, também escutar as nossas análises da série, outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhem a gente nas redes sociais também, só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.